quadrado de Steel Ball Run, volumes 5 a 8. Muito bem, estamos de volta com Jojo. Eu sou o Estranho, aqui acompanhado de...
Tojo,
Luke,
Islo,
Bocha.
E hoje o Deu Ateu, finalmente, Estranho, finalmente de volta.
Finalmente.
Demorou.
Demorou, tivemos férias no meio do caminho. Eu tive férias, vocês não tiveram.
Ah, eu não gravei também, então eu também tive.
É, exato. Então, o programa está de volta para o seu segundo episódio dessa temporada, a temporada em que a gente está falando do mangá Jojo, só que só a parte 7, que é Steel Ball Run, que é uma recontagem, um reboot, uma história que dá para você ler sozinha. Todo mundo falou isso pra gente, a gente aceitou. É um reboot.
É.
Mas vamos lá, a gente já vai falar desses volumes 5 a 8, quem não leu, sugiro não ouvir. E é isso. Só que antes, Judeu, nós temos um Apoia-se.
Correto. apoia.se/ao quadrado. O Ao Quadrado, esse mês, vai fazer 14 anos de existência. Se você quer prestigiar essa nossa longa duração, você pode apoiar a gente com quanto dinheiro você quiser, mas com 10 reais ou mais, você tem o seu nome lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Matheus Morozaki,
Manuel Rebelo Abranches,
Bárbara Pereira,
Juan Macambira do Nascimento
e Victor Gabriel Zeni Silveira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos lá, Jojo. A gente tá aqui no programa 2 e a gente, ao final do primeiro programa, a gente percebeu que ele começou a ganhar contornos de Jojo, no sentido de que existia uma contagem de passagem de acontecimentos que era basicamente vem uma pessoa e aí enfrenta essa pessoa, aí vem outra pessoa e enfrenta essa pessoa. Aqui ele tem uns salpicos lá no meio, a gente vai falar de cada uma dessas passagens, mas por cima, se você não lembra, você está ouvindo o programa para relembrar, só para pontuar que a gente está indo do meio ali da segunda etapa da corrida, do Steel Ball Run, que vai passar por enfrentar o Bamboo Hat Kid ali, o cara que tem uns anzóis na boca.
O dedo de pescar.
Tenta pescar. Vai ter os dinossauros.
Scary Monsters.
Dinossauros, zumbi, vampiros.
É, vai ter o dinossauro. Vai ter o duelo Viagem no Tempo. E é isso. Basicamente é isso que a gente tem aqui nesse episódio.
E vai ter uma corrida. Vamos ter o adrenalina pra linha de chegada.
Importante.
Eu achei interessante isso. Você, Iso, ficou satisfeito com essas, em comparação com a primeira parte, migalhas, mas, né, ainda assim, migalhas dessa corrida, você gostou?
Gostei.
É sempre bom ter corrido.
Os volumes acabam com quem tá ganhando, como que estão os pontos.
Uhum. Eu também fiquei feliz que não foi abandonado, Iso.
E gostei que com uma subversão na terceira chegada que eu achei divertida, por mais que eles fiquem muito tempo sozinhos ou isolados, quando chega na chegada, tá todo mundo chegando junto, que é o que a gente quer ver,
a gente quer ver isso.
Não importa o quão longe eles vão, quando eles chegam lá, sempre tá o Poco Louco e o Sandman correndo ali.
O que é um pouco triste, porque eu tô contando que em algum momento eles vão voltar a brilhar, porque eu quero ver esses personagens brilhantes, mas é engraçado que a gente passa lá e enfrenta vilões e situações absurdas, complexas, aí de repente, olha lá o Sandman correndo ali, ó, ele passou correndo ali, ó, e aí acabou, é só o que a gente sabe, é, tipo, aí passou correndo e próxima
luta. O Sandman tá pegando a rota legal em que eles não têm que encontrar gente otária pra brigar, só tem que correr mesmo.
A culpa é deles que se resolver se meter com um pedaço de cadáver. O Batman não tá lidando com isso.
Exato.
É.
O Sandman 100% ou já tem ou vai ter as pernas aí do cadáver. 100%. Essa é uma aposta que eu tô fazendo. Ou ele já tem ou ele vai receber. Qual é? 100%. Dá pra prever isso.
É um pouco óbvio, mas é possível. Eu não esperava...
Seria mais interessante do que já ter, na minha opinião.
Sim, é, sim. É. Sem spoilers, vamos chegar lá eventualmente. Pra este programa, ó, eu vou falando... Aliás, melhor do que isso. Eu vou primeiro falar de um assunto geral que surgiu agora nesse episódio, que é o plot, né, do por trás da corrida. Porque a gente tinha a corrida como plot. E aí ele, aos poucos, foi não substituído, porque ele tá integrando, mas... mostrando qual é a relevância dessa corrida com a existência desse cadáver aí, as partes do cadáver de... Eu juro que eu não li nada em nenhuma wiki. Mas, obviamente, de Jesus, né, gente? É isso. É o cadáver de Jesus. Deu dicas o bastante pra isso.
Não, é o outro Messias que morreu na cruz 2000 anos atrás de Jerusalém. É o outro cara. É o Brian. É o cadáver do Brian.
Que depois foi parar nos Estados Unidos, né? Segundo uma religião dos americanos.
Ou seja, é quando a gente descobre que o mangá é mormon.
Esse mangá é mormon. Esse mangá é mormon. Eu não mormon, acredito que esse mangá é mormon. Os mormons têm razão no mundo de Jojo. Que
os antigos judeus realmente navegaram pra América com o cadáver de Jesus,
é isso? Jesus, pois é, velho. Não só isso, como o cristianismo canonicamente real no mundo de Jojo. Bom, pode ser que ele fale
meio de real, porque se o cristianismo fosse real no mundo de Jojo, Jesus teria ascendido aos céus e não deixado um cadáver mumificado.
Jesus tinha um stand, esse é mais Jesus provável.
O Jesus histórico é real, e a religião cristã inventou uma ressurreição que não, ele foi enterrado nos Estados Unidos, aparentemente esquartejado antes por... Isso é o que fica mais curioso, por que alguém esquartejou Jesus Cristo?
Não, ele só desmontou porque é um cadáver mole.
Acho que a conclusão é ser tirada que Jesus era um Jojo, né? Essa é a
Jesus relevância. Era um Jojo. Jesus tinha stand.
Jesus...
Muitas pessoas têm stand agora nessa parte, inclusive. Mas esse plot aí dessa busca por cadáver, judeu ou ateu, como ateu aqui do programa, como que você enxergou esse plot aí? Achou que incrementou a história? Veio a calhar? Como que foi?
Eu tô gostando. Tem esse meio que subplot do presidente ali com o que eu imagino que é os futuros vilões do mangá, que eu tô um pouco menos interessado. Toda vez que corta pra isso, eu também... Faz eles se encontrarem logo, eu não preciso de mais build-up desses caras. O final do último volume que a gente lê aqui tem uma sessão bem grande desses caras e da esposa do organizador do Steel.
Lucy.
Que é muito chato. Toda essa parte aí eu tava muito entediado, não tava nem um pouco interessado, não. Quando eles estão meio que trabalhando com essa parte, eu não tô muito interessado. Mas ele surpreendentemente tá sabendo integrar bem com a corrida, tudo. Não é nenhuma vez que o corpo do cadáver tá num local conveniente ali pra corrida, ele sempre tem que fazer algum malabarismo. Eu tô bem interessado, sim. Tá bem colocado até agora, na minha opinião. Não sei como é que o pessoal acha do que tá acontecendo.
Eu acho que tá legal esse lance do cadáver, porque a gente conversou muito no primeiro programa sobre a questão do protagonismo, que tem o Johnny, mas ele parece que é só uma escada pro Jairo, que é o verdadeiro protagonista. E acho que agora as coisas ficaram equilibradas, em que cada protagonista é protagonista de um foco da história. O Jairo tem que ganhar, mas o Johnny quer o cadáver, então cada um tá cuidando de uma metade e tá funcionando a dupla melhor ainda. Não que tivesse funcionando mal, sempre funcionou bem os dois. Mas agora acho que tá realmente rodando bem os dois juntos.
Tem essa proatividade maior pro Johnny, né? Ele passa a ser um personagem mais ativo da história, mais que toma decisões mais fortes em vez de ser só o cara que tá seguindo o Jairo.
Ele tá passou a alimentar a narrativa. Ele passou a alimentar o desenvolvimento de personagem do Jairo em contrapartida, né? Porque esse tipo de história que a gente citou no primeiro programa ali, de sempre ter o personagem orelha ali e o que é o de fato enxergado como principal. E o Johnny até ali tava com esse papel. Mas agora ele começou a influenciar ativamente ali, né? De ter um momento que ele manda uma real dona ali pro Jairo. Falou assim, pô, e aí,
eu mimadinho. Eu gostei muito dessa hora.
Então, vindo de um cara que também era rico, né?
E ele era mais mimado ainda.
Sim, não, ele se fudeu porque ele é mimado. Ele não tá ali por nenhum motivo honrado, não.
Não.
Eu gosto muito também que ele tá falando isso, mas na real é pra, tipo, falar, ah, não, mas eu acho o Dio um filho da puta.
Então, sim. Mas eu acho que faz sentido que ele fala que você tem que ter aquela fome quando você perde tudo, e acho que isso traduz isso quando ele perdeu as pernas e passou até essa obsessão de eu quero voltar pro cavalo. Então acho que o que ele falou faz sentido, mesmo ele sendo igualmente um mimadinho. Ele sente essa fome.
Motivando ele nesse momento.
Inclusive, eu coloquei o Johnny como protagonista no episódio anterior, e eu achei que o mangá tava só me provando correto, porque pra mim o Jairo tava cada vez mais servindo como escada pra gente ver o Johnny crescendo aos poucos. E aí o Maga me provou errado com a luta contra o cara ali que volta o tempo.
O Ringo.
E deu bastante protagonismo de volta pro Jairo. Pra mim foi o melhor momento do mangá até agora essa luta, eu gostei muito. Então tá bem equilibrado, vocês têm razão.
Eu achei que vocês iam reclamar mais do Johnny descobrindo toda a função do corpo, assim, muito rápido.
Eu achei muito engraçado. Ele tirou a informação, basicamente, teve uma epifania e comprovou, sem comprovação nenhuma, que era real. Ele só acertou. Ele foi tirando uma sequência de dedução, uma atrás da outra aqui.
A função eu nem me incomodei tanto, eu achei absurdo ele... Ah, toda a corrida tá sendo por causa desse negócio que saiu do meu braço aqui do nada. O quê? Como você chegou a essa conclusão?
Ele tomou assim, muitas conclusões corretas, muito rápido, sem muito contexto pra tirar essas conclusões. Foi um pouco, sei lá, Nier no anime de Death Note, sabe?
Eu não conhecia aí o plot antes pra poder... prestar atenção, tipo, vou prestar atenção agora nesse momento que ele vai ter essa epifania absurda. Lendo, admito que eu não senti isso em nenhum momento. Me deixa mais surpreendido, tipo, a normalidade com que todo mundo trata tudo. Qualquer coisa absurda, tipo, o braço dele abre, sai um outro braço, ele... Ih, caralho, o que foi isso, será, né? Que estranho, né? Eu vou seguir a vida aqui, tem um braço aqui dentro do meu braço. Que loucura, né, gente?
O cara já tá há 40 dias andando de cavalo sem parar. Qualquer coisa é normal pra eles.
No meio do deserto, tomando um sol na cabeça, que então... ninguém tá pensando normal ali.
Os caras sobrevivendo a... Água de chuva e carne seca.
O Jairo tá com um chapelão bonito, mas aquela toquinha do Johnny não te protege do sol na cabeça, fritando seus neurônios, atrapalhando o seu pensamento.
Sim. Dito isso, eu gosto de que esse conceito do corpo, do partes do corpo do cadáver que entram no seu corpo, rendeu excelentes imagens de body horror ali que ele pôde desenhar do olho enfiando na cara,
o olho entrando no Jairo foi muito bom, aquilo ali foi maravilhoso.
Nossa, eu como não tinha lido Jojo, eu não sabia, mais uma vez eu não sabia que ele era tão bom no horror corporal. É muito bom algumas das imagens que ele constrói, tipo, algumas vão ficar comigo.
Judeu, isso eu garanto é consistente em todas as partes.
É, nossa, tá perdendo.
Cara, é excelente. Pô, até as coisas pequenas, quando os caras vão virando dinossauro e a boca vai abrindo do lado, assim, meio Cassani, isso. É muito bom, é muito bom.
É um tiquinho um mangá de terror ali, né? É que ele é muitas coisas ao mesmo tempo, então acaba não sendo a parte que chama mais atenção. Mas ele, com certeza, tem imagética de terror em várias das cenas ali.
E a essa altura também eu já completamente me desconectei com os danos que o pessoal leva. Em nenhum momento eu acho que a galera vai levar algum dano que vai ser levado para a próxima luta.
Não é para pensar nos danos desse.
Teve um esforço ali que o Jairo precisava consertar a perna dele no começo.
Esforço? Mais ou menos. Esforço do que é isso? Que foi aquilo que foi mais não explicado.
Ele precisou fazer linha. Alguma coisa. Eles lembraram que existia e ele conseguiu consertar.
Ele achou um fio colado numa pedra que chegou de uma carta da Inglaterra que avisou que ia ter esse fio, ele amarrou a perna e tá ótimo, é isso. É tudo que importa.
Ele precisa fazer alguma coisa, né? Eu quero só um sim ou um não, porque eu não quero muito spoiler. Mas esse negócio aí dessa corda que é o cavalo, não sei o quê, vai se conectar com alguma coisa no futuro? Ou, tipo, esquece não. Isso mesmo?
Não vai. Porque, ele só existiu pra isso, é isso.
Mano, no volume anterior os caras ficaram mal. Não, a gente tem que ir lá, a gente tem que achar o cavalo que cura, não sei o quê. Aí chegou aqui logo de cara, ok, esse fio, costura aqui, tchau, tchau, vamos embora. Continua.
Tava sem perna, ele realmente precisava encontrar o negócio.
Vai voltar, sim. Vai voltar.
Ok. Porque assim, tirando a costura da perna, a quantidade de tiro que a galera levou aqui não é brincadeira, não.
O Johnny literalmente toma um tiro na cabeça e não morre.
Nossa, esse foi muito doido.
Mas é que não penetrou o crânio, ele calculou o passo certo.
É, a distância deu certinho.
O maluco do pescador ali tava enfiando na cara aquele anzol gigante. Era muito.
Puxou aqui da parte da boca. Isso a gente aceita. Logo no começo aqui aparece a versão desta temporada do Strongheim ali, de Jojo, que é um dos personagens da parte 1 e outras
partes. Parte 2, né?
Parte 2. E eu acho que ele repete em algum momento esse personagem, não lembro. Mas é o nazista.
Repetiu agora.
Né?
Não, é só repetiu agora. Ele tá na parte 2 e agora.
Ah, beleza, então só repetiu agora. Aí apareceu ele, e aí tipo, ele sacou um revólver, deu uns tiros, o tiro atingiu o Jairo, e eu falei, isso não vai dar em nada, eu sei que isso não vai dar em nada.
E tipo, não deu. Mas agora ele tá com o fio do cavalo, olha aí.
Não,
foi verdade.
Aliás, não, foi verdade.
Foi antes.
É isso, ele se... costurou com o fio do cavalo e deve ter resolvido. Pirou essa ferramenta de plot pra sempre. Ah, na pior das hipóteses, ele se costurou ali com o fio e é isso.
Usou só mais uma vez, nunca mais eles tiveram que.
Não, é que é o off-screen, entendeu? Você não precisa ver.
Ok, ok.
Você não vê eles comendo, você não vê eles dormindo. Pra que você vai ver eles se costurando?
Exato. Então, na segunda vez que todo mundo se machuca ali, aí tem o outro poder do Hot Pants ali pra resolver os machucados. Então, aí beleza. Aqui tem uma outra explicação do porquê o tiro na cara foi fechado. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouquinho, logo de cara nesse volume, eu vou perguntar, deixa eu ver quem tá falando, Tojo, vou perguntar pro
Tojo. Pergunto com cuidado.
Eu vou perguntar com cuidado, que esse começo, ele deu um vislumbre da construção que a gente vai ver até o final desses quatro volumes, ainda tá construindo isso, sobre o Jairo, mais sobre ele, né, o passado, e da relação dele com o pai ali, essa coisa dele não devia ter sentimentalismo e tudo mais. Como foi pra você essa passagem, trazer mais um pouquinho do background dele e começar a desenvolver ele mais pra frente?
Eu gosto bastante do passado do Jairo, acho que humaniza muito o personagem e dá esse... Você começa a entender ele melhor sabendo que ele é meio fuck the police das ideias, embora ele seja, embora ele seja a polícia do lugar onde ele mora. Acho que aprofunda bastante, você consegue compreender melhor as motivações dele. E eu acho muito bom porque a gente tá em 8 volumes do mangá agora, né? 4 nas versões 2-in-1 americana e brasileira. E é incrível o quão multidimensional a história é. Ela já se espalhou muito e se aprofundou muito também. Em todas as motivações dos personagens que a gente viu até aqui, no plot geral do que tá acontecendo e todas essas coisinhas. E a história do Jairo, o flashback do Jairo é muito bem feito, não só pra aprofundar ele, como também, tipo, expandir essa história.
Eu não sei como eu gosto ou não do flashback. Eu quero saber, eu gosto e eu tenho algo pra falar dos flashbacks desse mangá. Mas eu acho que ele é bom em setar só esse arco do Jairo. Da questão do sentimentalismo, o pai dele ele ficar repetindo que ele tem que parar de ser sentimental, não tem que ter sentimentos com nada. E isso é uma construção de um arco interessante pra mim. Eu quero ver pra onde isso vai, porque obviamente a moral pra esse personagem não vai ser de que, ah não, é realmente eu tenho que ser frio, eu tenho que abandonar essa criança, é estúpido eu querer agir sobre a empatia e o amor às pessoas. Vai pra algum outro lugar e eu quero ver qual vai a conclusão do Jairo com essa criação dele. Isso é algo que eu acho interessante. Então é legalzinho, eu tô contigo, Tojo.
Eu gostei especialmente que ter feito esse flashback abriu... Ter feito esse flashback, eu acho que a cena com o Johnny mais pra frente ali no final da terceira etapa ali, né, que o Johnny avisa que ele vai perder, ele sabe que ele vai perder, porque ele não tem fome. Eu acho que esses dois momentos abriram uma possibilidade pro Jairo ser menos o personagem fodão distante e a gente começar a ver mais essas camadas, né? Porque ele tinha as camadas ali, mas ainda a gente via ele meio distante. Só que ele começou a ganhar mais cores ali. Então, quando, por exemplo, o Johnny fala, pô, eu vou encontrar, tem essa história do cadáver aqui, Jairo, vamos atrás do cadáver, a galera vai pegar, e a cadáver é importante, e o Jairo fala, o cadáver não vai dar perdão real, sabe, tipo, não adianta, eu preciso ganhar a corrida, sabe, eu tô, vamos lá, mas eu não vou, não tô pelo cadáver, eu tô pela corrida, sabe, porque é isso. Sim. Que é o meu foco e o meu mote, e eu acho que ajudou a aprofundar ele nesse sentido.
Sim, tipo, ele já era um personagem bem, bem complexo, assim, aí quando você vê o porquê que ele tá ali, o que que aconteceu com ele e tudo mais, as motivações do personagem, acho que você entende ele muito, muito bem. Você passa a entender muito melhor o personagem. E até, tipo, nos momentos mais bobão, assim, você simpatiza um pouco mais com ele.
Abriu essa porteira pra ele falar, Johnny, fala pra ele comer merda. Fala você, porra.
Grande momento.
Fiquei muito feliz.
Mas eu acho que o flashback não é muito responsável por isso. Eu acho que é mais a boa... O bom tom do mangá de não fazer esse personagem ser cool toda hora, sabe?
Mas que eu acho que abriu a porteira de dar camadas pra ele, sabe? De ser menos distante, de ser um personagem mais palpável da história.
Assim, tipo, no finalzinho agora mesmo, quando ele vê que o Johnny tá meio mais pra lá do que pra cá da cabeça, ele conta uma piada ali pra descontrair e tudo mais, e você pensa, faz sentido, ele gosta de criança.
O Jairo foi bem humanizado nesse sentido, nesses quatro volumes, o que o Estranho falou. Esse esses quatro, essa sequência que a gente lê é muito o processo de desqualificação dele, em comparação a esse cara fodão distante que aparecia nos volumes anteriores. É cada vez mais a gente vendo ele sendo falho, não sendo um cara tão bem da cabeça, assim, ou fazendo besteira, essas coisas.
Inclusive, agora ele tá perdendo as corridas. Só perdeu até agora.
Ele tinha perdido a primeira por causa de um...
A primeira ele ganha, e aí dá uma tecnicalidade pra ele perder ranking, mas ele ultrapassa todo mundo. Agora não, agora ele não tá ultrapassando
o Jill nunca.
Que o Jill é outro, mas vamos chegar nele, eu quero passar rapidinho.
Só um gancho aqui que eu quero fazer, estranho, porque eu concordo que o flashback construiu um pouco, mas só no geral, mais uma vez, eu não tinha lido o Jojo, mas eu sabia que era um mangá bem teatral, e sei lá, espalhafatoso, quase barroco, no, né? Tipo, os vilões chegam chutando os cachorros, e não sei o que mais, mas eu não tava pronto pro quão absurdo são os flashbacks desse mangá. Eu tô achando...
Ele gosta muito de fazer criança triste, impressionante.
É engraçado pra mim, Luke. Tá engraçado pra mim. Ele já tinha feito todos os negócios que a criança mordomo e não sei o que, e aí dobrou a aposta nesse flashback agora, a criança ali, era só espinha de um peixe, não sei o que, vão me matar por causa disso, não sei o que. Aí fui pro flashback do Jill, puta que pariu, é muito mais.
E do Ringo também.
E do Ringo. Quando foi pro do Ringo, eu já tava. Ah, vamos lá. Vamos ver que tragédia romântica absurda esse cara vai construir. Tipo, eu tava empolgado pro absurdo do negócio. Eu acho engraçado mesmo essa altura do campeonato.
Não ajuda que o design de criança do Araki é complicadíssimo, né? Parece um anãozinho.
Todas bebês. É, só tem criança bebê nesse mangá. É. Eu não acho muito dramático, eu acho engraçado. E não tem problema, é assim mesmo. É assim
de
mesmo.
Passagem, eu acho que é interessante apenas do flashback, quando você sabe toda a história e você compara com a origem das primeiras Zeppelis lá, quando a gente vê nos primeiros volumes, né? A gente tem o Will Zeppeli e o Caesar Zeppeli, e tipo, a família é uma família muito mais justiceira. Enquanto nesse caso a gente tem uma família que é um pouco mais filha da puta. Eu acho interessante ver essa diferença.
É o que é pra isso que o Araki usou os mesmos nomes, que é pra forçar você a ler as outras partes pra ver se tem relação.
O Jill, em particular, parece muito uma autorreferência e cada troca de situação é bem notável lendo a parte 7. Que ele tá brincando com as expectativas de um personagem que se chama Jill Brando.
Sim. O Balandro fala, me Jill Brando. Eu não li de hoje, eu sei que essa é uma fala do cara.
Eu não lembro.
Até
mas vamos lá, que eu acho que tem as três grandes lutas aqui, que eu acho que cada uma tem o seu momento. A primeira é quando apresenta o plot do cadáver ali, junto com o Johnny, que ele vai entender melhor, vai expandir o poder dele, né? Vai dar nome pro poder, e ele vai lutar com o cara do gancho, Bocha. Você gosta dessa luta? Você gosta dessa luta aqui?
Em particular, pra mim, a terceira luta é a minha favorita, assim, de Steel Baron, eu acho, como um todo. E uma das minhas um dos meus personagens favoritos do mangá. Mas eu acho que é uma luta interessante, porque é um poder que a gente já meio que vê em outra parte, assim, um poder similar. Só que ele ia trabalhar de uma maneira muito mais elaborada aqui. É muito curioso como o poder dele faz bastante coisa desse personagem.
Eu fiquei até meio confuso com a extensão desse poder. É um pouco Jojo isso, eu nunca vou brigar pela...
A extensão do poder de um stand é estranho. Ah, meu amigo.
Aí, tipo... Eu só aceito, mas tipo, faz tudo essa caralha, sabe? Tipo, porra, negócio tem teleporte, tem tudo aí, caralho. Tem.
Mas, no final das contas, ele tava pescando, é isso que ele tava fazendo.
Pescando. Aí tem as interdimensional ali.
Uma pesca interdimensional no qual ele pode fazer o que ele quiser. Não o que ele quiser, o que ele entende como isca ser isca, né? Eu gostei porque... Essa luta, apesar de tudo, pra mim, é a luta mais que eu entendia como Jojo. Porque tem um momento ali que o Johnny fala, porra, não tô entendendo nada, não sei o que tá acontecendo, caralho. E foi um alívio pra mim, porque eu também não tava entendendo nada, tipo, qual é o poder? Eu não sei qual é o poder ainda, as coisas estão subindo só, tá vindo umas cordas.
A coisa que mais... A coisa mais de mundo é justamente essa. Entra, começa a acontecer um negócio que você não tem ideia, os personagens também não sabem o que é, e só sabe que é um stand, porque o Araki e por consequência dos algoritmos gostam de usar pra trollar. Ele poderia estar fazendo um negócio muito mais lógico, mas, inclusive, a do Ringo, o cara tava fazendo a viagem do tempo pra, só pra trollar. Aquele negócio das árvores é pra te deixar confuso.
Eu praticamente gosto quando acontece em Jojo que eles estão fazendo uma coisa normal e um estande começa só a atrapalhar, tipo, eu estou andando a cavalo, ih caralho, cadê o Jairo? Ih caralho, cadê o cavalo? Ih caralho! Tipo, quando tá no meio da luta, quando tá no meio de uma luta, eu já tô procurando os poderes, mas quando eles estão só tão tocando o dia deles e percebem, e eu não tô tocando meu dia, eu tô numa luta. De quando isso começou, cara?
Isso é a marca registrada de Araki pra mim, tipo...
Esse deve ser o trabalho.
No momento eu tô lendo a parte atual que tá saindo e tá, tipo, numa... Só teve situação assim, que era, caralhos está acontecendo aqui? Eu ainda não entendi qual é o poder pra eu conseguir começar a procurar uma pessoa, na verdade.
Normal. Eu nem sei se eu tenho que procurar uma pessoa. Poder, porque o poder, normal, o que tá acontecendo é muito pouco... representativo do que o poder do cara faz. Você não consegue.
Exato,
você nunca vai conseguir prever que o evento X é causado por poder Y.
Esse exemplo aí que o Izu deu da galera começar a do nada desaparecer é o que você falou, Luke. É trollagem, porque nem fudendo que depois com o poder que a gente vê o cara podia fazer isso. Ah, não, do nada o cara tá olhando pro negócio e ele some. Não, é assim que esse poder funciona. Não é assim. Não é.
O choque inicial do poder é sempre incompatível com o que o poder faz de verdade, sempre.
Depende, mas sim.
O cara tá roubando aí, não é justo.
Mas é bem característico, realmente.
Exclusivamente gosta muito de usar poder de viagem do tempo e similares pra fazer algo que não faz muita lógica com viagem do tempo.
Então vou adiantar isso. O poder do Ringo fazer ele se perdendo na floresta, pra mim é o maior bullshit da história. Não faz o menor sentido. Tipo, ah não, na hora que você vai virar a esquina, eu voltei o tempo bem nessa hora, aí você virou pra esquina errada, porque você é otário. E aí você caía no mesmo lugar no final. Tipo, como assim, aí cara?
Você marcava as árvores de novo.
Que idiota! Qual é a lógica disso?
É engraçado isso.
Ele literalmente mora no meio do nada, ele precisa se divertir de alguma forma.
Sim. É mais engraçado pensar que o Ringo tava ali, tipo, na janelinha olhando eles e, tipo, voltando.
Girando o relógio.
Porque não é automático, é manual ali, ele tem que ficar voltando, né? Sim.
Ele precisava fazer na hora exata. Ele tava fazendo na hora exata toda vez.
É, o gaúcho fala que o cara tá sempre na janelinha olhando.
É.
Essa é a marca característica de Jojo também, que é depois que acontece tudo, você vai analisar o que o personagem tava fazendo antes da gente ver ele fazer poder, e é sempre o cara dando uma trollada, sabe?
Tipo,
quando o Jill na parte 3,
que ele para o tempo. Esse momento
clássico. Antes da gente saber que ele para o tempo, ele só, tipo, parava o tempo, movia um pouquinho a pessoa de lugar e depois parava o tempo só pra trollar.
Você tem que imaginar o Jill descendo a escada, mudando o ponete de lugar, subindo a escada, fazendo a mesma pose e voltando o tempo.
É maravilhoso pensar isso. Mas beleza, dessa primeira luta alguém tem mais algum comentário do Bambu Hat Kid? Que eu só lembrei o nome porque eu fui passando as páginas aqui e eu anotei o nome.
Esteticamente divertidíssimo ver os ganchos pegando a cara do Johnny.
Eu só acho o personagem meio chato. Não ligo muito pro cara em si, mas era isso.
O Jairo pendurado enforcado no seu próprio cabelo. Sim.
Cada stand de Jojo tem o seu próprio apelo. Esse o apelo pra mim é estético. É legal ver o poder em ação. O moleque em si a gente não liga pra ele, mas olha a coisa legal que ele tá fazendo. O gancho.
Sim,
os bonecos tomar ganchada na cara, no pé, E tudo mais me dá muito menos agonia do que aquele menino tá com uma bobina de linha na goela.
isso dá bastante agonia.
Teve um pouco apelo lógico pra mim, isso, porque a coisa que eu mais gostei também foi o final da luta ter o twist ali de que o Jairo era uma isca. E aí, tipo, ah, ok. O Maga nem teve que explicar muito, a gente não sabia exatamente qual é a lógica, sabe? Ah, é tudo que ele entende como isca, qual é? O Maga não explicou. Citou, mas foi bastante ele falar, ah, seu otário, o Jairo também era uma isca, e eu gostei muito desse twist. E inclusive rendeu mais cenas da hora. Então, por exemplo, quando ele pega a bola e aí ele tira o anzol ali da mão dele, bons momentos ali pra mim.
Eu gosto do final que ele tá, quando ele é derrotado, que ele fala, porra, mas e se eu não tivesse feito isso, eu ia ter, ah não, mas aí vocês iam me derrotar daquele outro jeito, eu tava perdido de qualquer forma. Eu gosto dessa parte, dele percebendo que nenhum plano dele teria dado certo.
Muito bem. Final da segunda etapa, e a próxima etapa tem a disputa ali com o Diogo Brando, e o Dr. Ferdinando ali, que tem o poder de transformar todo mundo em dinossauro. E aí tem toda essa luta envolvendo primeiro o Dio ali, de como que vai ser essa dinâmica, e aí esse segundo vilão. Eu vou puxar o Luke dessa vez. Luke, como foi essa passagem aqui, essa luta? Você gosta dessa luta também?
Gosto muito. Brando, tem o que eu acho que eu comentei no final do primeiro podcast, quando vocês estavam falando que as lutinhas estavam meio desinteressantes em comparação à corrida. E eu acho que eu mencionei que elas iam ficar mais interessantes. E o que acho que diferencia muito, a partir de agora, nessa e na próxima, e vai ter outros exemplos, é que o Araki começa a fazer o setting ser muito relevante pros confrontos. É, vira uma set piece muito própria, além do, ah, ele encontrou esse cara no meio do deserto e eles começaram a lutar. Aqui tem toda a dinâmica da vilazinha, deles tentando chegar na montanha. O cenário é importante. E assim como o Ringo é a vilazinha dele, que ele tá parando o tempo lá dentro.
Vira
uma set piece mais específica, sabe? Em vez de mais aleatória. Eu gosto disso. Uhum. Eu gosto que ele crie esses cenários um pouco mais complicados pra você ficar envolvido no... E o negócio de terror do Dio se provando que é um dinossauro é muito divertido. Eu gosto muito dessa parte.
Esse poder de vírus é legal, né? É um vírus, tecnicamente.
Vírus dinossauro. Excelente ideia.
Um vírus dinossauro.
Dinossauro zumbi, é.
Sim. Eu quero falar que eu não sou um hipócrita. Eu sempre li a parte 7, sempre pensei, o Sasuke brigando com o dinossauro é a parte mais legal de Boruto. Sempre foi um acerto. Porque se lutar com o dinossauro, funciona em qualquer mangá. É sempre uma boa ideia.
Exato. E aí, e o dinossauro consegue criar mais dinossauros? Aí é só um win-win.
Não, porque quanto mais dinossauro, melhor, Luke. Lutar com um dinossauro é legal, mas lutar com uns 10 dinossauros é mais legal. É 10 vezes mais legal.
Essa luta em específico tem um setup muito de terror, né? Muito bom.
Ela tem muito de terror, ela é bem... Essa vai... Eu gosto muito do deles analisando o Dio não conseguindo beber o café direito. Não, e
sim, muito
que porra tava acontecendo. Engraçado que o Johnny fica meio tipo, puta que pariu, o que que esse cara tá fazendo?
Ele só
tá...
pega a caneca, caralho.
É, ele tá me trolando de alguma forma. Eu tô uma pegadinha do Faustão aqui, esse filho da puta não pega a porra da caneca.
O que é? Ele tá trolando de alguma forma, é muito, muito adequado pra Johnny. Ele não tá...
Eu acho fascinante dessa cena, porque ela tem toda essa passagem, o Jill tá agindo estranho, né? Tá fazendo umas coisas estranhas. Ele não tá conseguindo pegar a caneca, não sei o quê. E aí, tipo, uma das coisas é, ele tá comendo pedra. E aí, depois que ele vira dinossauro, tipo, ele comer pedra não tem nada a ver com o dinossauro. Ele comia a pedra mesmo, ele fazia.
Cara, quero também falar que eu fiquei feliz com a... Acho que foi uma tripla subversão. Primeiro, é o Jill. É um personagem que todo mundo tem uma expectativa. Até o judeu, que nunca leu o Jojo, ele lê a palavra Dio Brando e já... é pra prestar atenção nesse cara.
Uhum.
E o poder dele é virar um dinossauro e parece... Pera, será que esse vai ser o poder do Jill?
Ele só vira um dinossauro?
Que... Aí, não, é o Dr. Ferdinando que transforma em dinossauro. Ah, tá! Não, mas depois disso tudo, o Jill vira mesmo um dinossauro. Eita, cara!
O poder dele realmente é ser um dinossauro.
E eu adorei esse vai e volta. Porque eu levei um susto 3 vezes nessa.
Eu ia questionar sobre isso, justamente, vocês.
Eu quero comentar mais uma coisa sobre a cena do café, porque foi a melhor cena dessa luta, vocês têm razão. Que é pra mim, é engraçado sim o Johnny ali, porra, o que, que esse cara tá fazendo? Mas é engraçado também o Jill, tipo, ele mantém o orgulho dele, ele fala, porra, você acha que eu não sei ver onde tá o café? Eu sei onde tá o café, é muito fácil aqui, ó, peguei essa mosca aqui, ó como eu sei ver as coisas. É muito engraçado,
eu,
sim.
Eu tô usando de comédia, realmente, ali. Eu acho que... O bom de Jojo, uma das coisas que funciona em Jojo, em comparação com outros mangás de luta, que inclusive se inspiram em Jojo, é que ele cria as suas dinâmicas de poder e meio que não precisa explicar por quê. Então, por que que o braço deu o poder pro... deu um stand pro Johnny, não deu um stand pro Jairo e deu... E, tipo, fez com que o poder de outra pessoa virasse o stand do Jill. Tipo, são completamente... São três estranho. Regras diferentes pro exato mesmo poder.
Estranho. Você e tá gente questionando Jesus Cristo?
Exato. Tipo, não precisa ter explicação. Jojo não exige isso. Porque a gente nem procura explicação.
Mas porque, é assim que acontece. Sim, a gente viu na luta com o Ringo.
O quê? O Jairo ganhou um stand?
Parece um negócio verde lá batendo no...
É, não, mas não prestei atenção nisso.
É
mas...
o olho, o poder?
Ele consegue visualizar todo aquele negócio do spin, né? Então a gente sabe que é meio que um stand. Ele é consegue visualizar pra além, assim, vamos dizer.
Não, mas cadê o stand? Eu achei que era só físico. Um olho na bola. E era só
e
isso.
E o olho tecnicamente deu o poder do dinossauro pro Jill, né?
Então. Exato, então. É, ele roubou o poder do outro stand pra fazer o seu próprio poder de stand.
Sim, meio que.
Ia ser um desperdício de dinossauro, né? É o. Convenhamos.
O que você quer dizer, Estranho? Tipo, é algo que, por exemplo, sei lá, foda-se, Hunter x Hunter jamais faria assim, sem explicar muito por que o Jill ganhou o poder que não era, que era do outro cara e não um novo que tem mais a ver com ele, né? Tipo, não, ele não faz muita questão de explicar. Apesar de, dito isso, eu vou ser um pouco chato, eu não gostei muito dessa luta, comparado com as outras duas que teve. Só porque não foi a dinâmica que eu pessoalmente estava esperando. É outra dinâmica que o Magá fez ali, mas eu queria ver mais do quebra-cabeça do negócio e tudo mais, e não teve muito disso aqui. Rendeu alguns momentos bons, mas no geral eu tava meio que, vai, eu já entendi, ele é dinossauro, vai, próximo. Mas é a minha perspectiva.
Eu acho que eu ainda não entendi isso. Se o próximo volume puder ser mais dinossauro pra eu entender melhor, eu agradeço. Eu ainda não entendi completamente.
Eu tenho a minha chateação com essa luta, e até com a anterior um pouco, é que eu sempre fico meio assim quando os poderes são muito díspares, assim, num nível muito absurdo do que faz. Tipo, o Johnny dá tirinho com a unha. Esse é o poder dele. Ele dá tirinho com a unha. E o poder dessa mulher, desse cara aqui, é transformar todo mundo que ele vem um dinossauro. É isso, ele tem poder de fazer uma epidemia de dinossauros. Você fala, não tem a mesma escala os poderes.
O mundo que ele machuca, né? Alguma coisa assim.
Ah, mas todo mangá é isso, Estranho. O Hunter x Hunter tem os cara que faz a coisa mais absurda do mundo. Sim. E o Gon soca forte.
Se eu tivesse esse poder, o Brasil inteiro já era dinossauro. Ia ser o Kira de Death Note do dinossauro. Ia ver foto das pessoas na TV e ia transformar em dinossauro, foda-se.
Todo mundo pensou no meme do Homem-Aranha vendo esse
Sim, capítulo, com certeza,
porque eu pensei nesse meme a luta inteira.
É, exatamente, o Sauron falando que vai transformar tudo em dinossauro.
Eu concordo com você, Estranho, na disparidade aí, mas inclusive foi... Isso é bom pro mangá e é algo que eu apreciando muito nele, que é a boa capacidade de Jojo de fazer os protagonistas sempre serem os underdogs, sempre estarem em uma enorme desvantagem. Tipo, não teve uma luta até agora que você... Caralho, mano, fudeu tudo, como é que eles vão sair dessa? Não teve nenhuma... sempre assim... E mesmo nessa dos dinossauros que não tinham quebra-cabeça, a própria dinâmica é um quebra-cabeça que você fica, caralho, mano, tá todo... Eles estão virando dinossauro também, como é que eles vão vencer essa? Não tem como mais, tá fudido.
Caralho, agora o rato é dinossauro.
É tudo dinossauro.
Só pra você ganhar, só com a fé em Deus, é isso.
E a disparidade, além de fazer ser underdogs, eu acho que a disparidade é importante, porque uma coisa que o Araki sempre faz é, o poder do protagonista é sempre simples. O quebra-cabeça é sempre do inimigo. O que o herói tá fazendo nunca tá muito confuso. E isso ajuda a luta a fluir, porque você quer torcer pro herói. Então a perspectiva dele tem que estar clara e o vilão tem que ser misterioso, tem que ser estranho, tem que fazer coisa demais.
Sim. É. E uma cena muito boa pra mim, ainda teve bons twists nessa luta. Eu gostei muito quando o Johnny larga o braço dele, da múmia, e o braço de Jesus ali. Eu fiquei, caralho, mano, fudeu tudo. Você largou de coisa boa que você tinha. E aí tava tudo parte do plano ali. Eu gostei. Eu fiquei bem surpreso com essa cena.
Sempre tem um plano.
Sempre tem um plano.
A última luta completa que a gente vai ter, eu vou deixar toda a confusão da esposa do Steel ali. É, tem o final da corrida, mas a gente falou um pouco por cima. Tem alguma coisa que você quer comentar específico, Bocha, ou qualquer outra pessoa também?
É, eu acho muito legal ver que tem todo o confronto, né, do Jairo ali, de ter que aceitar as coisas pra ele, justamente, vocês já mencionaram, mas eu acho muito interessante como eles têm que passar ali pelo lago e o Dio calcula tudo precisamente.
Até um pouco irritante o quão preciso.
Aí a gente vê a Hot Pants, né, ganhando assim, do nada.
Do nada.
O twist de que a Hot Pants ganhou é muito bom.
Eu tinha reparado que tinha algum corredor ali que estava muito alto no ranking anterior e que não aparecia nessa disputa. Eu falei, ué. E aí era por isso.
E o poder dela é mó legal.
Eu acho bom o Johnny mandando, tipo, cara, o Dio sabe tudo que seu cavalo vai fazer. Porque essa é a especialidade dele. E agora ele é um dinossauro.
Ele sabe e agora ele sabe mais ainda.
Desde dois.
Oh, mas o Jairo se torcendo feito uma toalha molhada ali pra tirar toda a água. Oh. Bom também. Muito bom. Sim.
Essa cena foi boa, realmente.
Eu adoro o hiperfoco em micro detalhes dos personagens. Ele, não, Johnny, eu tenho um plano, se liga. Lá na frente, o Dio vai pisar num graveto. Nessa hora eu consigo ultrapassar.
O negócio do graveto foi bom demais.
Toda hora voltava pro graveto. Toda hora voltava.
Ele era uma arminha de Chekhov ali. E aí, quando tem o rolê da pedra no final, o mangá logo em seguida já fala: não, mas já bem, gente. Sem querer isso, hein? Não venho querer pedir VAR pra essa luta, pra essa jogada aqui, ó. A gente já analisou aqui e já cancelamos esse...
Isso foi muito emocional. O Dio é inglês, isso aí tem que roubar pro inglês.
A gente vai pra última luta, que eu acho que todo mundo aqui tá concordando que é a luta mais interessante desses volumes aqui. Antes da luta, a gente é apresentado... Agora, Bocha tirou o coelho da cartola, porque eu não sabia ainda se era a Hot Pants mesmo ou não. O Johnny foi muito respeitoso. Ele viu que tinha o corpo feminino ali, falou, bom, eu não sei de nada, ninguém falou nada, é problema dele. Porque eu ainda não... Né, tipo, não mudou o pronome até a pessoa se pronunciar. Então, tipo, foi o cara...
No mínimo deixou neutro. Teve uma hora ali que ele fala, ele, não, calma aí. Hot Pen. Ah,
sei lá, essa só porra. Hot Pen.
Não sei nada.
Respeitosíssimo, adorei o Johnny. Então, mas aparentemente tá confirmado aí, né? Então a personagem feminina, então a Hot Pants. Deixa eu ver. Iso, Hot Pants. É a sua cara, Iso, Hot Pants. Por algum motivo. Eu não sei porquê, mas é a sua cara.
Eu vou ser sincero, eu vou quebrar o padrão. Essa última parte da Hot Pants do Ringo foi a parte que eu cansei do mangá. Caralho. Agora isso começou a ficar chato.
Não, sério.
Não achei interessante nem o Ringo, nem a Hot Pants, nem o Gaúcho. E tava tudo um pouco empurrando com a barriga pra essa luta acabar rápido.
Que isso?
Começa, no mínimo pra mim... A gente não vai. É algo que acho que ninguém vai comentar, então eu quero comentar. Excelente horror corporal com esse spray de pele. Nossa, que rende umas imagens maravilhosas. Muito. O Johnny ficando com a cara de pele ali. Eu adoro quando pessoas fazem. Matrix tem uma cena assim, eu adoro esse tipo de horror de você ficar sem boca. Uma doideira.
É bizarro. Isso no anime vai ficar loucura. Especificamente da Hot Pants, o que eu gostei é que absolutamente tudo dela tem as iniciais Hot Pants, em todo lugar. Sim. Tem o HPzinho ali, todo lugar, ali.
Harry Potter.
Eu gosto muito da introdução do personagem, né? Tipo, você comeu a minha vaca, portanto você tem que morrer.
E aí vem o flashback do Jairo comendo mesmo a vaca, falando, não deve ter dono não, qual é?
Ele comeu a vaca. Calma aí, cara, metade da vaca já tava comida, você não precisa me matar.
Essa vaca? Essa foi rápida, inclusive. Impressionante.
Mas você comeu ainda, então eu não vou pedir desculpa, não. Tá tudo que você pode aí.
Johnny, nenhuma chance de eu dar ruim ou comer essa vaca enforcada na árvore, não, cara. Relaxa.
Mas tá escrito aqui o nome de uma pessoa, né?
Eu gostei principalmente do timing dessa cena, porque quando ela aparece falando... Você comeu a minha vaca? Eu falei, bom, eles claramente não comeram a vaca, eu não vi isso acontecendo. Sim. E aí corta o flashback, não, a gente comeu mesmo a vaca. Aí fala, porra.
Aí eles, que vaca.
É muito boa essa cena também. Mas aí
vem... Eu realmente gosto dessa parte, porque... Não, que eu gosto dessa parte, porque, como eu falei, eu gosto de conceitos mais bizarros. Eu, ao contrário do isso, foi a parte que eu tava mais empolgado nesses quatro volumes. É ver esse duelo bizarro com o Ringo. Era uma sequência de conceitos absurdos. Essa necessidade do cara ser morto, os cinco passos pro tiro não matar alguém, a viagem no tempo. Era muita coisa de que eu achei
divertido. Hot Pete jogando a mão dela por cima da casa.
Sim.
Essa cena é maravilhosa. Tipo, não, peraí, eu vou resolver aqui. Ele joga a mão por cima da casa. O que é isso? É um bom duelo. Judeu, você gostou desse duelo? O que você gostou bem desse duelo aqui do Ringo, de tudo que rolou?
Eu gostei muito da resolução. Eu não vou falar muito mais do que isso. Eu adorei a ideia do Jairo ali chegar perto dele e falar, bom, agora nós dois morre ou rola uma infinitude aqui, meio Doutor Estranho, não tem o primeiro filme ali? O Mormato?
Dormammu.
Não sei quem é Mormato, não. Dormammu, come to bargain. Né? Tem momento meio assim aqui. Eu gosto muito dessa ideia, como foi resolvido. Bem interessante. Vários momentos eu fiquei, pô, acho que... Pô, matou a galera aí, matou o Johnny, como é que não vai voltar, não?
Eu também achei que ele ia voltar o tempo. A cena de introdução do Ringo, o Araki sabe fazer. Sabe fazer uma introdução de personagem. Ele abrindo a porta ali é uma página dupla de respeito.
Uhum.
Eu achei que essa luta em específico teve boas páginas. Tipo, bons ângulos, o personagem ali parando, falando teatralmente, como todo personagem de Jojo faz. Mas tinha bons ângulos nessa luta, nesse duelo, nessa ideia de faroeste aqui. Eu acho que funcionou muito bem a luta como um todo.
Sim.
Tem um faroeste que mandou o gaúcho ali, né?
O gaúcho não era nem gaúcho, era mexicano.
Ele é mexicano. Eu não sei se gaúcho é uma palavra de contexto
talvez,
maior na América Latina.
Geral, Eu achei que a gente ia falar, vocês iam falar um monte dessa luta, todo mundo falou que era uma luta muito legal.
Deixando vocês falarem. Eu acho particularmente muito interessante todo o conhecimento que ele adquire, justamente por causa de toda essa capacidade dele ficar voltando 6 segundos no tempo sempre que ele quer. Ele tem um conhecimento absurdo de arma e tudo mais, mas eu acho muito legal toda a resolução que ele tem e a resolução que ele dá pro Jairo, porque daqui pra frente Jairo se torna outro personagem.
Sim, meio que sementa, termina de sementar ali as motivações do Jairo, né? Tipo, ele teve uns conflitos de personalidade ali já no final da etapa e tudo mais.
E o trauma de família.
Os traumas de família com o Johnny mandando as verdades na cara dele, e aqui ele botou à prova, tipo, tá, se eu não mudar, se eu não ouvir o que o Johnny tá falando pra mim, realmente fodeu, eu não vou ganhar nada na vida.
Uhum. Inclusive questionando até o que o próprio Ringo falou, né? Que viu ele e falou assim, não, você não vai me matar, você não tem o necessário pra me matar. Quem tem é ele ali. Você não vai me matar.
A fome.
Você não tem a fome. Aí resgata essa dinâmica, então foi bem interessante. Eu gostei, uma dinâmica que
foram
eu gostei
quatro dessa volumes luta. De humilhação do Jairo até ele chegar nesse ponto pra ele aprender.
Tadinho. Uma dinâmica diferente dessa luta que eu gostei em comparação com as outras é que o passado começo ali do cara trolando todo mundo, tipo, ele foi super aberto quanto ao poder dele. Ele falou, ó, galera, é o seguinte, meu poder é esse. vamos lutar. E aí?
Tudo, e a única capacidade que ele tinha de matar era literalmente uma arma. É. O poder dele não tem nada a capacidade de matar, exatamente.
É, ele fala, meu poder é esse, eu quero morrer. Resolvam.
E eu acho que isso rendeu uma dinâmica muito mais interessante. Não mais interessante, eu acho uma dinâmica interessante e que funcionou depois a gente seguir duas lutas de o que que tá acontecendo pra uma. Ok, a gente sabe o que tá acontecendo. Como vai resolver essa merda? Tipo, como você ganha do cara que volta no tempo, sabe? Embora super restrito, né? Como você ganha de um cara que volta no tempo. Eu acho que
ele até atira no próprio relógio pra poder...
Então eu acho que isso recompensou a luta se tornou muito interessante.
É muito legal, né? Que o poder dele é um relógio, literalmente.
Pois é. Não, às vezes o relógio era só o trigger pro poder dele ali.
Exato. Um negócio meio...
Falam isso ali no extrazinho.
Dito isso, acaba essa luta. A gente vai ter o começo do rolê da Steel. É Lucy, você falou que é o nome dela, né, Bosch?
É Lucy Steel.
Eu não lembro de falar.
Lucy Steel. Eles falam agora mesmo, inclusive.
Sim.
Acho que eles falaram no primeiro, mas nesses quatro volumes eles reconfirmam o nome dela. Que eu não lembrava e eu li lá.
Quer saber estranho? Não, teve um momentinho bom com o Sandman ali. Que ele...
Sim.
Os caras, onde tá o Jill? E o Sandman fica meio bravo. Pô, só pensa no Jill, eu tô na frente. Eu tô ganhando aqui também. Ele fica meio bravo, ele não gostou, não.
Sim. Agora o Judeu falou que...
Eu tô a pé.
E vai chover.
Pode falar, Isa, desculpa.
Judeu falou que ele não gostou muito dessa parte. Eu quero falar que... Eu gostei da revelação de que o presidente dos Estados Unidos em pessoa é uma figura antagonista nessa parte. Acho que a gente tá elevando bastante o nível da vilania aqui.
Essa parte anterior à eleição do Trump?
Muito.
Com toda certeza.
Muito anterior.
Nossa, sim.
Muito, okay, muito. Okay.
É anterior à eleição do Obama.
Sim.
Pois é.
E é engraçado que o Fanny Valentine tem o queixinho do Trump.
Eu pensei, ele é uma figura meio comicamente trampesca ali.
Eu não sei o quanto as coisas vão mudar daqui pra frente, também vai entrar naquela conta de coisas que a gente questiona que depois pode mudar, mas conhecendo os outros vilões das outras partes que eu li, que foram até a 4, né? É o menos visualmente impressionante dos vilões principais das 4 partes que eu li.
Só porque ele é gordo, né? Não sei se você tá falando.
Não, é porque ele não tem presença. Tipo,
e
não
esse
tem
cabelo?
É o cabelo de Garamu do One Piece.
Ele tem, sabe? Muita presença estranha.
Eu também lembrei do Garamu de One Piece.
Tem tempo ao tempo, basicamente. É isso que eu vou dizer.
Oi?
Tem tempo ao tempo, mangá.
E tem outro tio do Rocambole do lado dele também, então tem essa companhia do cabelo enroladinho.
Mas eu
gostei dele não ter presença um pouco, porque eu gosto disso quando a gente vê uma série de personagens muito fortes. Aí vem um personagem que é burocrático, que ele manda nos outros, e esse é o poder dele. Eu gosto quando esse contraste vem, esse aí veio na parte 7 só. E eu quero ver um Jojo vencer o presidente. É pra isso que eu tô aqui.
Ele tinha uma cena boa na metade desses volumes que a gente leu, isso, do cara chegando pra ele. Ah, acabamos de ter uma notícia, o cara ali falhou. Eu tô vendo pela janela, o cara chegou aqui, é óbvio que ele falhou, caralho. O Jairo tá aqui, eu tô vendo a minha janela, porra.
Dá pra entender que ele é um vilãozão, né? Porque ele que tá mandando os assassinos.
E ele tem o coração de Jesus Cristo, né?
E ele tem o coração de Jesus Cristo.
Isso aí é coded pra vilão de Super Sentai, isso aí. O cara que tá ali fica mandando um vilão de cada vez pra resolver o problema.
É verdade.
Tipo, vai lá você agora.
Eu admito que eu tô confuso. Talvez quem não leu tudo possa me esclarecer se é pra eu estar confuso ou não. Que essa corrida foi feita só pra acharem o corpo. Não é só você ir lá procurar sem colocar 500 pessoas a cavalo no meio do teu caminho?
Pra começar, se você tem um monte de gente achar pra você e você só matar todo mundo.
Exato. Até porque se você ir procurar, você pode morrer.
Depois que ele consegue stand.
Ele é o presidente. O presidente nunca faz nada por si próprio.
Não, mas ele fala também em algum momento, tipo, alguém fala em algum momento que morreu todo mundo, não? Sabe, tipo, só aquela pessoa voltou, não lembro se era ele ou algum dos capangas.
Ele fala que, tipo, pra ele conseguir o coração que ele conseguiu, tipo, morreu mais umas 1000 pessoas que estavam junto com ele, ele não vai Então, se meter nessa de novo.
Ele tá fazendo um numbers game aí. Manda a galera lá morrer. Pegar, eu só pego essa pessoa. Entendeu? É muito mais simples do que eu tentar eu ir lá e morrer.
Não, mas se, se a mesma pessoa achar 8 partes, ele vai ter que enfrentar um cara que é 8 vezes Jesus Cristo e ele vai ter só um coração.
Por isso que ele tá tentando pegar já.
Ele não tá acreditando nessa possibilidade.
Ele tá pegando de um em um.
E é melhor do que ele não ter nada. Como eu justifiquei pra mim, na minha cabeça, isso é que... Ah, eles não sabem, eles sabem mais ou menos, não sabem a localização exata. Tipo, o Johnny só sabia onde tava.
É, também.
Os olhos é curioso, porque todas as partes revelam uma dica pro próximo. E o coração dele não revela nada.
O coração ele achou sem querer, e aí ele não soube interpretar porra, ainda. Não entender.
O coração, obviamente, é o último. Ele sem querer achou o último.
Inclusive, ter turbo tatuado na íris do olho é bem
massa. Esse é style, bem lembrado. Eu tinha pensado nisso e acabei não falando.
Isso foi muito legal.
É o mais cool dos Sharingans, da história dos Sharingans dos mangás.
O pois código binário escondido dentro da letra, eu achei que não é a dica mais criativa do mundo, mas o texto turbo no olho é estileira mesmo assim.
Uhum. Sim, isso eu gostei. Dessa parte final aqui, que a gente ainda vai ver a resolução no próximo programa, eu só quero chamar atenção pro personagem mais cool com uso mais idiota do poder, que é tipo, vou pegar a pomba, e aí eu vou fazer a coisa mais cool desses volumes pra poder pegar uma pomba.
Definição de farmação de aura.
O cara farmou a aura aqui. O cara aqui, que aura farmada essa cena.
Ah, não, mas é tudo pra farmar aura nesse mangá, no final das contas. Eu quero saber se quando a gente descobrir o poder do cara, a gente vai falar a mesma coisa de sempre, de, bom, o cara fez só pra farmar aura, porque não precisava fazer isso, não.
O que ele fez não faz sentido depois que a gente entendeu o poder, né?
Exato. Tipo, beleza, tá, o cara anda em cima das gotas de chuva, isso eu entendi. E aí, do nada, a chuva começa a atravessar a cara dele, dá uma puta crise de tripofobia do nada, assim.
E o visual do stand é maneiro, é a máscara dele. Sim.
Essa é uma boa forma de terminar o episódio. O que vocês acham? Ah, não, bom, a maioria aqui já sabe qual é o poder do cara.
Né? Não, mas... acho que eu não sei o poder de ninguém.
Aí, só o Bosch e o Luke, né? Qual é o poder do cara, Tojo?
Não, eu já li já.
Ah, tá, Tojo já leu. O que você acha?
Eu não sei. Envolve água, de alguma forma. Não sei como.
Eu acho que envolve... parar as coisas, alguma coisa assim.
Parar as coisas? Eu não sei.
É
um exercício quase impossível de conseguir, porque realmente pode ser qualquer coisa. Esse aí é simples,
até. Esse aí é simples. Ele já revelou todo o poder dele, basicamente.
Não, revelou o que faz, mas tipo, qual é a lógica por trás, são outros 500. Tem uma regra aí que a gente não tá interpretando.
É adivinhável, Tojo? Você acha? É, bocha, só vendo isso? Né?
Sim.
Sim, ok. Sim. Vamos ver, a gente vai ver isso no futuro ainda.
Então. Vamos ver no futuro. Mas é isso, tem alguma última chance de alguém chamar atenção pra alguma coisa desses volumes que a gente não falou.
Vou fazer, eu tenho. Deixar aberto.
Fala aí, Judeu.
Eu tenho, eu lembrei agora. Eu voltei os volumes pra ver se, tipo, eu perdi o momento em que o braço entra pro Johnny. E, não, não tem nenhum momento específico, não. Tem um momento ali que parece que é, mas, tipo, do nada pra mim o Johnny... Eu tinha esse braço aqui, entrou quando eu tava passando ali. E, tipo, não foi... Não teve muito setup pra isso, não, eu achei. Foi meio do nada. Não sei se só eu fiquei confuso com isso.
Confuso também. Eu pensei, eu nem entendi quando isso aconteceu.
Ok.
Só achei engraçado, só fiquei... ele passando ali, ele vê uma mão dentro da mão dele, ficou... Oxi.
Entra na mesma lógica da vaca, Judeu. Ninguém comeu vaca nenhuma, não, pera, comeu sim, ok.
É bem isso mesmo.
Jojo é um mangá que explica visualmente 70% do que tá acontecendo, mas verbalmente explica 110%. Então, se você vai lento, vai sempre explicar tudo.
Se você tá confuso,
é só ler o que eles estão falando.
É, e quando é pra estar confuso, os personagens falam também, eu tô confuso. Ah, que bom, é bom.
Você se sente validado, né?
Eu acho que é interessante falar da Lucy também, que vocês falaram que é desinteressante, mas ela, dá pra ver que ela tá se tornando importante.
Não, só o Judeu falou, eu gostei da Lucy, dela invadindo o negocinho de pombo, dela escondida lá atrás, pensando, ih, caralho, vão descobrir que eu roubei a cartinha. Uhum. Gostei dessa tensão.
Sim, foi uma boa cena de suspense. Eu
gosto desse... É meio que no último capítulo, né? Tudo isso que acontece do tá Blackmore, e tudo. E um detalhe que eu gosto desse capítulo em si é que, assim, o Steven Steele continua sendo um escroto, mas tem uma passagenzinha ali que dá uma humanizadinha nele. Ele é um escroto meio fofo. Que ele fala, eu tô fazendo tudo isso aqui, mas pra mim, tipo, não importa a corrida em si, eu só tô fazendo porque eu quero ter um quadradinho ali com meu nome no jornal. Pra mim, isso já basta. Sim. Eu fico, é fofo, mas você ainda é um escroto.
E um Zé merda fica satisfeito com por não sei quem estilo, é isso. Tipo, só isso, só o suficiente pra ele.
São as pequenas coisas estranhas.
É, são bem pequenas, minúsculas. Estamos aqui, segundo episódio da temporada do que serão 6, se eu não me perdi na conta. Então, a gente tem. Não estamos na metade, mas logo chegamos na metade no próximo programa, que é mês que vem, dessa vez. Não tem férias no meio, vai ser mês que vem.
Epa.
Então, até mês que vem, gente.
Até mês que vem.
Até mês que vem.